Eu vejo que Deus permite a glória em pelo menos três ocasiões, em três situações. Quando o sujeito é velho, daí ele já está com as energias esgotadas e não consegue ser tão arrogante, quando ele já está velho demais, né? Deus detesta a arrogância e por isso ele só permite a glória em algumas situações, né? Alguns que eu vejo são essas três: na velhice, e quando ele mais queria era na juventude, para ele aproveitar e brilhar ao máximo. E Deus segura e entrega na velhice, caso ele mereça. O segundo momento é depois de morto. Isso é bastante comum, né? É o mais comum. A pessoa, depois que morre, fica conhecida, né? E ganha a fama, a glória. E na terceira opção, é para um jovem realmente, mas Deus usando ele como perspectiva já, né? Tipo, um jovem idiota. É, para que a glória seja... Ele querendo a glória, achando que é um prêmio, que ele se julga merecedor, a glória acaba sendo para ele um castigo. A pessoa só se ferra, né? Vira um pesadelo. Então são essas três ocasiões. Eu fico meditando sobre isso, e eu vou ler aqui umas coisas do apóstolo Paulo que mostra isso. Aprender a tratar a glória do jeito certo, sabe? Essa sede de glória, a sede de glória, né? A gente quer chegar a um ponto, né? Eu vejo assim que as coisas precisam ter um caminhar, precisa ter um sentido, né? Minha vida inteira eu vi a vida dessa forma. E eu era alguém que não conhecia Deus, essa é a verdade, eu já falei antes. O Hélio Couto fala sobre Deus, né? Ensina sobre Deus, mas ele deixa a relação, apesar de tudo, né? Ele fala tanto disso, sobre esse tete a tete, vis-a-vis, cara a cara, né? Tratar diretamente com Deus, ele fala muito disso, mas ele não transmite isso. O Hélio Couto ainda ensina Deus como uma coisa, e ele não tem como ele fazer do jeito certo. Porque para fazer do jeito certo, você tem que ser Deus na Terra. E só uma pessoa consegue fazer isso. Então Hélio Couto faz o melhor que pode, né? Mas e aproxima a gente de Deus. Acaba aproximando. Mas ainda assim é uma visão completamente diferente. E eu diria que eu também talvez não tenha entendido totalmente o trabalho dele, né? Tem essa possibilidade. Mas na verdade é que nesse inteirinho aí, no meio dessa história, eu fui pensado e fui colocado numa experiência muito diferente. Uma experiência muito mais próxima com a divindade. E aí mudou várias coisas. Antes eu pensava assim que, como o Bob disse, né, que eu, apesar de tudo que eu passei na minha vida, né, os momentos de mais tensão, assim, né, de medo, momentos de escuro da minha vida, Deus sempre estava ali. Então eu sentia que estava lidando ali com uma lógica, né, dentro de mim. E hoje eu vejo que teve momentos que eu me afastei dessa fonte, e foi os momentos que eu mais sofri na minha vida. Que é quando eu tava tendo tendência suicida, sabe? Eu não tinha o que fazer da vida. Eu tinha que viver, tinha que respirar, mas eu não queria nada com aquele mundo. Então eu sofri muito, eu achava que eu ia morrer de inanição. E aí, sabe, eu ia morar com uma pessoa, ia morar com outra, e vivia assim, mas não queria pesar pra ninguém. Graças a Deus, nunca fiquei em débito com ninguém. Tenho essa tranquilidade. Mas é terrível, né? É um pesadelo. Porque não tinha a menor vontade de viver naquele lugar, sabe? O Bob às vezes perguntou, né, algumas vezes, sobre se a gente sentia falta, como era, né? Porque pro Bob a vida inteira foi isso, né? Ele é essa realidade, essa missão, esse reino. Mas pra nós, não. A gente vem de um mundo onde a gente fica lidando com essa lógica interna. Aí quando você encontra a verdade, agora você convive com a verdade, agora essa lógica reflete para ele. Então já não é mais um diálogo ali, um potencial de coerência, de lógica que eu usava para conseguir viver a vida. Porque não tenho o que viver, não tenho o que fazer. Que meta que eu vou ter, que sonho que eu vou ter. Hoje é diferente, hoje eu não preciso nem sonhar, eu vivo o sonho. Eu desfruto cada momento, eu exploro cada coisa que me interessa. Eu vivo como uma criança. Me interessa por isso aqui, vou ver. Me interessa por outro, eu vou ver. Sabe? Eu não sou preso em nada. Sou livre, como um passarinho que voa, vai onde quer. Sobe na árvore que ele quer. Sabe? Diferente de um passarinho que pode ser comido por uma cobra, né? Ou um gato pode pegar. Meu gato adora pegar passarinho. Qualquer animal na natureza está sujeito à natureza. Nós, quando damos esse passo, essa iniciação, né? Esse ritual iniciatório, nós passamos a ser a natureza. Você está lidando consigo mesmo agora. E o mundo responde aos seus pulsos internos. Então é uma outra jornada, é uma outra vida, né? É uma outra pessoa, já mudou a história. Mas Então daí muda. Você vê, por exemplo, os apóstolos, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, que foi o que mais escreveu ali. Mas a Bíblia em si, né? A Bíblia é um livro que eu nunca me interessei na minha vida. E hoje eu percebo que a Bíblia está falando da minha vida. Da nossa vida, né? A Bíblia é o nosso livro, da nossa história. Porque a gente percebe que isso é a nossa vida. Essa verdade é a nossa vida. A gente tá... Isso para nós é tudo, né? E é por isso que a gente... Eu vou ler aqui do Paulo, no 2 Coríntios, né? 4. Porque se você parar para pensar, da galera mais próxima aí, que tá tão conectado, né, vibracionalmente, a ponto de ouvir os podcasts, acompanhar a gente e tal, é tá vivendo a mesma história ali que os apóstolos contam, entendeu? Tá acontecendo de novo. Como eu comentei, Deus tem padrões, né? Deus tem, vamos chamar assim, uma personalidade. Então, Deus é uma pessoa, sabe? Tá desdobrando uma história. É a história de Deus, a vida dele. Tá desdobrando no teatro também. Então, é uma vida de um ser humano, sabe? E então, é uma coisa, assim, magnífica de se assistir, vamos dizer assim, né? De se experienciar. E Deus ainda vai além e coloca a gente junto ali, vivendo, respirando o mesmo ar, sabe? Assistindo Chaves, assistindo os mesmos desenhos, jogando os mesmos jogos, ouvindo as mesmas músicas, sabe? É muito extraordinária a realidade. Mas o apóstolo Paulo ali, não tinha, naquela época, não tinha, nem teve isso, né? Que se sabe, ele nem conheceu, nem chegou a ver o Messias, mas a conexão dele era muito grande. Imagina, aquele que nem viu foi o fundador das da religião, praticamente, né? Imagina os outros que viram e andaram com ele, né? Reforçaram também. Futuramente eu quero comentar também sobre outros, mas é inevitável não falar do Paulo. O Paulo, cara, foi o que mais passou perrengue, foi o que mais escreveu na Bíblia e foi o que mais, né, acaba sendo um grande personagem ali, acaba chamando atenção. Mas é, quando eu falo disso, né, com o Bob, assim, ou perto do Bob, ele fala uma coisa que já é a espada da coerência ali, né, encerra o assunto. Nesse aspecto, né, quando se trata de Bíblia, estrutura e apóstolos. Jesus Cristo não escreveu nada, que se saiba. E ele mesmo disse, Jesus não escreveu nada. Então, são só opiniões, né, de outros irmãos ali. Então, é importante também, tem a sua relevância, mas a palavra do mestre sempre está acima de tudo. Para que fique claro, né? Até porque ele falou, eu vou comentar aqui, deve ter gente que vai pegar para ler e pode ficar confuso, porque tem uma parte que o Paulo fala sobre as coisas fazerem sentido, né? E aí ele falou, não pode Jesus Cristo e Satanás concordar na mesma coisa, né? Então o Paulo também entra naquela história que eu fiz um vídeo antigo, nem existe mais esse vídeo, os mestres incompletos, né? A maioria dos mestres estão incompletos, como é o caso do Hélio Couto. Ele trazia a gente muito para próximo de Deus. Mas como que ele ia mostrar o que é real vivência com Deus se ele não é Deus? É complicado. É para isso que o Messias é essencial, é uma pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante. As pessoas morrem de inveja dele, o ser humano não pode aceitar que ele exista. Senão, como diz o Hélio Couto, né? Senão teria que ter o Maracanã para receber as pessoas, né? E vai acontecer isso, né? Está cada vez mais acelerado, porque não tem como negar. Uma fagulha de luz no meio da completa escuridão vai chamar a atenção, com certeza. As pessoas vão vir feito um enxame, né? A hora que virem. Porque um pouquinho de luz no meio da escuridão já chama muita atenção. Naquela época ainda era assim, né? E se você for considerar o que era aquela época em que o apóstolo Paulo viveu, né? Tempos antigos, uma vida muito diferente, não havia comunicações, não havia... locomoção, não havia veículos, né, correios, esse tipo de coisa. A informação era difusa de uma forma muito mais lenta, a vida era mais lenta, né, as caminhadas, as viagens andando a pé, a cavalo, para levar as notícias, então tudo muito mais lento, muito devagar. Mas você for, ainda muito mais se você for fazer um contraste com a nossa realidade hoje, onde você escreve alguma coisa, pá, todo mundo viu, no mesmo segundo, o mundo inteiro, todo mundo está conectado. Mas você vê que o Paulo passou situações arquetípicas que a gente acaba passando agora, nessa vivência. Então, muitas outras coisas também podem se tomar aprendizado nesse sentido, né? Eu vou ler aqui então, desde o começo, ó. 2 Coríntios 4. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito, escondido, e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque, se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Olha como é o nosso caso, a gente quer mostrar a verdade para todo mundo, mas parece que está escondido, né? Porque quem está lá fora se perdendo nem assiste, nem sabe do que a gente está falando. E aí entra aquela coisa que eu andei refletindo recentemente. É como se Deus tivesse... faz parte da obra de Deus. É como se o poder de Deus fechasse os olhos das pessoas. Porque é impressionante como o Bob fala, e é a mais pura verdade. A verdade é óbvia. Em algum momento, uma fagulha de luz vai chamar a atenção de todos, mas ainda não chamou. É como se Deus estivesse segurando. Versículo 3. Versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo, como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. Ele fala isso, ele fala que é os servos de vocês, das pessoas, né? Porque Jesus Cristo como governante, Jesus é o patrão, é o dono da realidade, é o dono da sociedade, da humanidade. Ele é o dono, proprietário, por direito até genético, porque foi ele que criou ela, por direito biológico. Ele se coloca como servos, porque fala, não, eu não sou nada, eu sou servo dele, em primeiro lugar, e depois de vocês também. Como que é essa glória? Você é um servo, você é um empregado, como se fosse, né? E como que ao mesmo tempo isso é incrível, isso é bom? Já não precisaria nem aprofundar muito. A simples visão teatral de terceira dimensão já mostra isso. Você vai ser obrigado a trabalhar para algum judeu, a enriquecer algum judeu aí no teatro. Você vai ter que trabalhar com alguma coisa aí nesse mundo sujo e desagradável e lamentável. Então você vai ter que trabalhar para alguém. É muito difícil você trabalhar para si mesmo, e é impossível você ser sol nesse teatro, porque as sombras te abocanham. Eles controlam, são os donos desse mundo. Eles herdaram esse mundo, né? Meio que por direito, entre aspas, igual Jacó com Esaú, né? Que tomou a bênção para eles. Então esse mundo é deles. Você vai ter que disputar com eles. E eles criam altos. Eles são os inimigos de Lúcifer. Claro que eles criam altos. Os maiores deles são os, né, os arqui-rivais ali. Os nêmeses, né? Aquele monstro que é criado para destruir o... Tipo o Android 16, né? Foi criado para destruir o Goku. Tudo vibra em cima de Lúcifer ali, né? Porque Lúcifer acaba com a festa deles, com a realidade deles, realmente. Que é uma coisa natural, é como o deus Shiva que vem para renovar o ciclo lá na Índia. Que também é um reflexo dele, né? Mas então, ser empregado, imediatamente você já vê que é o máximo. Opa, eu vou trabalhar pro bem, pra justiça, pra luz? Vou ser empregado? É porque eu vou ser obrigado a servir alguém no sistema, seja quem for. Se você é um cantor, você tem que cantar, tem que servir as pessoas e, né, as pessoas que vão abrir os shows pra você. Qualquer coisa que você vai fazer, eles são donos das chaves. Por isso que tem a chave de Davi, né? Que o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Isso tá na mão deles agora. Você só faz onde eles querem. Você acaba sendo como se você é uma mulher, e pra você brilhar, ser sol na sua potência máxima, vai ser difícil você não dar de cara com os judeus. Seja você mulher, homem, você vai dar de cara com eles. Com o poder, com o controle, né? Com a influência, com a rede, né, de informação, de fluxo. A não ser que você vire um monge, né? Vai pra Índia. Daí você não é ninguém, ninguém te conhece. Daí você não brilhou. Você pode brilhar como um grande mestre, como Osho, por exemplo, ou qualquer outro grande mestre, Gandhi, Mano Brown, qualquer um que você quiser. Mas aí você automaticamente tá dando de cara com o sistema, né? É uma torus, um negócio que fica se procurando. E aqui você vê que o Messias é a chave, porque ele vem pra tomar a realidade que já é dele, é uma herança pra ele, e você entra como ajudante, que é a melhor coisa possível. Você entra como servo. Alguém que vai servir um reino justo pela primeira vez. Vai jogar o mesmo jogo, que já é o jogo da vida. Já é, também você aprende no processo iniciático, né? Que o próprio Paulo vai explicar aqui, já vou ler. Que é ter prazer nessa entrega, nesse servir. Entender por que é o servir, o que é o servir. Vamos dar continuidade. Eles não podem crer porque Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, e o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Olha o que Jesus fez aqui, que ele explicou. Anunciamos Jesus como Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar em nosso coração. O mesmo que criou a realidade do nada, através da luz, colocou esse poder criativo dentro de nós. E isso opera dessa forma, nesse sistema hierárquico. Porque quando os apóstolos se colocam como servidores de todos, por causa de Jesus, que é como o próprio Bob já vem corrigir depois, né? Que é o maior servo de todos, é o próprio Jesus também já fala isso. Servir vocês, eu tô aqui para servir vocês. Então não é todo mundo que é brilhar, todo mundo quer ser o rei, mas ser o rei é servir todo mundo. Quem é que iria querer isso em sã consciência? Então o Deus que fez a realidade coloca a criação da realidade dentro do coração. É isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus. Aí ele mostra, né? Ele mostra a glória de Deus. Ele mostra, ó, sejam deuses. Que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porque toda vez que você lembra do arquétipo Cristo, e você tem os rostos dele aí, para não esquecer também, você vê toda essa realidade. Você se relembra, você comunga, passa a ser a sua religião, né? A maior prioridade, a coisa mais importante na sua vida. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro o poder supremo, que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas nunca somos destruídos. Né? Mas não somos destruídos. E é uma coisa que você percebe que, que é o que o Bob me disse, né? Que no passado Deus estava sempre ali comigo, mesmo que eu não visse, mas estava. Quando eu olho no passado, é verdade. Ainda mais quando você que está no futuro, quanto mais no futuro você está, mais diferente e complexa fica a visão do passado que você tem. Porque daí você conhece mais pessoas, mais situações, você agregou mais informação que você tinha e você olha para o seu futuro de uma maneira diferente. Então o futuro muda o passado e tudo acontece no presente. Então essa visão se altera. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, poderia ter sido muito pior. Imagina se acontecesse o que aconteceu com aquele irmão que eu conheci semana passada. Eu dou graças a Deus, porque a realidade vai se desdobrando e as perspectivas vão se mostrando, né? Vai fechando o quebra-cabeça. A conexão com a verdade é o ritual iniciatório, é a iniciação. Então, às vezes ficamos com dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Aí eu olho no meu passado recente, quanto mais próximo eu fiquei da verdade, de Deus, de tudo isso, eu percebo que a fé é a luz no escuro. Sempre foi. Lá no passado, quando eu tive um pouquinho de fé, eu fiquei bem. Quando eu perdi a fé, foi quando eu mais me ferrei. A realidade se mostra, né? A lógica. E agora também. E mais do que isso, né? A gente encontra na fé a força para suportar qualquer aprovação que nos venha. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. É como se mostrasse a perspectiva, né? Ó, o cara ali por defender Jesus, por falar de Cristo, ele corre risco de vida, porque os judeus naquela época queriam perseguir ele para matar, né? Para prender. Paulo falou várias vezes. Ele começava as cartas assim: eu, Paulo, apóstolo, preso por causa de Cristo. E ficou bastante tempo preso. Até finalmente ser morto, né? Tentaram apedrejar ele. Nossa, era uma vida bem difícil que ele tinha. Então, toda vez que as pessoas viam aquilo, falava: caramba, isso é Jesus vivo, né? Isso é o mesmo mestre que já morreu, deixou essa verdade. Né, mantinha aquela chama acesa, eleva no seu corpo mortal a morte de Jesus. Ele viu, né, ele viu o milagre, presenciou vibracionalmente. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus. Jesus também mostra a morte, né? E aí ele continua: de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As escrituras sagradas dizem: eu criei e por isso falei, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês, até a presença dEle. É como o Bob falou naquele post, áudio de vidas passadas, né? Naquela aula, como se reconectar nas vidas passadas. Tá cheio de mestres aí, de pessoas que brilharam muito no passado e que hoje estão mortos, esperando ser ressuscitados por Jesus, pelo Messias. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Que é a velha história, que, né, toda a trama que Deus faz, né, o tecido que ele costura, né, o teatro que ele arranja aí, no holograma da luz, todo esse processo teatral, para que o mundo conheça a Deus. E cada vez mais pessoas comunguem com ele e ele não se sinta só, né, porque ele é dono do processo todo, né. O processo todo é o corpo dele ali, iludindo em si mesmo. Então, ele quer ver vida, né? Como você quer ver, é como você quer ver sua árvore dando frutos. Esse processo se reflete em si mesmo, né? E se mantém coeso. É, você quer ver seu filho brilhar, ficar bem, saudável, né? Vencer, sei lá. Você quer ver sua planta dando frutos. Você quer ver seu animal bonito, né? Inteligente, desenvolvendo. Você quer ver a sua vida dando certo. Você quer ter a bênção de Deus. Né? Ou mesmo se você é um ateu, você quer se dar bem, ser famoso, fazer sexo, então de ganhar dinheiro, é brilhar, né? Quem não quer brilhar? Quem não? Mostra quem. Esse mesmo desejo, esse mesmo alívio, como o Bob sempre fala, o mesmo alívio que todo mundo procura. E aí Deus quer fazer essa troca, é o que ele mais quer. Ele quer fazer isso com o mundo inteiro. Então ele criou toda essa orquestra, né? Esse plano, esse caminho, né? Ele escreveu a história dessa forma. Continua lendo. Viver pela fé. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aí vem o 5. De fato, nós sabemos que... Essa aqui já é outra história também. Quero ver se acho o trecho aqui. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar longo. E tem 3 trechos que eu quero comentar hoje. Ah, aqui ele já falou uma coisa interessante. É que eu fico pensando no jeito que eu me sinto, sabe? Eu vejo ele falando e falo, pô, me sinto igual, me sinto parecido, né? Ó, estamos sempre muito animados. Eu, a galera que tá sempre nos grupos da escola, sempre animada. Eu fico olhando, falei, pô, faz desdobra, o tempo passa, cai canal. E o pessoal tá sempre lá, nós estamos aqui. Essa é a mesma realidade, a mesma história ainda se desdobrando. A gente tá lendo a si mesmo, né? A gente tá... por isso que é bizarro, a Bíblia é o nosso livro. É o livro da nossa vida. É muita conexão, é uma coisa muito especial. E eu vivi sem a minha vida inteira, não dava a menor importância. É muito bizarro. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor. Quer dizer, você está esperando a transcendência, né? Está esperando a verdade vir, a ciência abocanhar tudo, a luz abocanhar tudo, como era em Atlântida. Esses dias uma pessoa postou no grupo da escola, Oceano Atlântico, coisa simples assim, tava explicando lá, eram trechos de um livro, né, e aí tinha uma foto de um mapa, e aí mostrando lá, Floresta Atlântica, tudo na América Latina, Floresta Atlântica, no finzinho do Brasil ali, né, Floresta Atlântica, bizarro, hein, toda hora eu interrompo pra falar, mas agora eu acabei de brisar aqui, de pensar no mais bizarro de tudo, que é bem a nossa região aqui. Onde a gente está, exatamente aqui, é como se fosse o centro ali da Atlântida. Floresta Atlântica, Oceano Atlântico e Mata Atlântica. E aí o livro lá, né, falando sobre a Atlântica, sobre a Nova Atlântida, Atlântida, né, em si. Então, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque se for ver, você vai ver o teatro. Você vai acreditar que o homem foi a lua... Entendeu? Você vai votar no Bolsonaro, vai dançar a dança que eles querem. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Quer viver logo o reino, né? No reino da luz. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. E seja vivendo no nosso corpo aqui. Seja vivendo lá com o Senhor. Então, essa é uma coisa que o Paulo sente aqui que transcendeu. Que é uma coisa que eu não vou dizer que eu sinto isso o tempo todo. Não tem essa grandeza. Mas quando eu sinto, eu adoro sentir. Eu me sinto muito bem. Quando eu sinto isso que ele falou. Porém, acima de tudo, nós queremos é agradar ao Senhor. Quando eu me vejo, quando eu me pego pensando isso, fazendo uma coisa por causa disso, me dá muita alegria. mas muitas vezes também eu tô fazendo a coisa egoísta só pra mim, mas é tudo bem, esse é o equilíbrio que é a respiração, né? Mas é muita alegria quando a gente se inclina pra Deus, mas a verdade é que se você se inclina demais, você cai nele, vira ele, queima nele. Então essa respiração é saudável, né? Esse contraste, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Então, por mais que isso queime, né, seja uma coisa meio assim, duro, né, difícil, o metal nem sempre está preparado para queimar, para ser moldado, né, às vezes quebra, às vezes precisa ser refinado de novo, sabe? É complicado. Mas é como eu estava comentando com o Renan, um dia eu cheguei a gravar, mas nunca postei, porque é uma coisa muito bizarra de se falar. Como você vai chegar para alguém, a pessoa pede um conselho para mim: Rogério, como você deve viver? O que você deve fazer na vida? Se eu fosse ser muito simples, rápido, lógico e coerente, eu diria: sirva a Cristo, sirva o reino de Cristo. A verdade está toda na Bíblia, Cristo é o Messias e é ele que você tem que servir e procurar ele. É Lúcifer, é o mesmo, é o Bob basicamente. Isso queimaria o Bob, eu jamais poderia falar isso. Mas se fosse para dizer a verdade, coerentemente, resumir na história, seria isso. É ele, sirva ele, siga ele, sirva ele. É simples assim, para resumir. Mas... Ah, e aí ele fala aqui, ó, é bizarro, né? Mas está na Bíblia, tem um monte de gente que entende isso. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por ele. Pois é, o nosso canal com Deus é ele. Na presença dele é o momento que mais vale a pena ser puro, ser, sabe, se dedicar, como eu diria, escolher o correto, escolher o certo, e se esforçar pelo certo, é onde mais vale a pena. Quando você está longe dele, lá no escuro também, queimando, é compreensível. Agora perto dele, sabe, e é por isso que os apóstolos estão nessa vibe, entendeu, falando isso, porque eles estiveram ali, perto dele. Mas, então, em qualquer lugar do espectro, né, seja junto com a luz ali, do lado da luz, ou seja, afastado lá no escuro, a conexão com Deus nunca se perde. Como o Daniel lá, né, o apóstolo Daniel lá no Antigo Testamento, na cova dos leões, né, aquele famoso versículo também, né, ainda que esteja no vale das sombras, não temerei mal algum. Isso me arrepia quando eu ouço isso, quando eu falo isso, porque é a mais pura verdade. É como o Bob me arrepia, já arrepiava antes e arrepia mais agora, porque outro dia o Bob estava falando, né, sobre a espada e tal, explicando o arquétipo. E sobre o escuro, sobre viver no escuro e caminhar no escuro, né? E aí o réptil e toda essa energia, toda essa coisa que Lúcifer é muito conectado, que se conectam muito a ele também, né? São da essência dele. É muito luz, é muito divino, sabe? É a pedra angular da torre. É a joia mais reluzente do panorama, do corpo de Deus. Então é realmente uma coisa muito especial. O apóstolo Paulo não exagera. Eu digo isso. Algumas pessoas podem, né, se um cara bem racionalista for examinar a figura do apóstolo Paulo, ele vai dizer, são, né, quase exagerou. Ele mesmo fala. Tem horas que eu me gabo, me orgulho um pouco. Enfim, tô aqui pagando muito pau pro Paulo, né? Mas eu pago pau pro Paulo pela devoção dele a Jesus, né? O João também demonstrou isso de forma linda, quando ele disse, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Então eu acho que esses caras são monstros, porque eles enxergaram a grandeza de Deus, né? E transmitiram isso para os outros. Então, respeito muito eles por isso, mas por causa da... Né? Não por eles serem como ser humano. Na verdade, a única coisa que há para se admirar é a expressão divina. Isso é estranho dizer isso, né? Pra mim, eu vejo assim, talvez deixe Deus até um pouco triste, porque fala, pô, então não posso ser comparado a nada, minha beleza já é intrínseca, não posso ser mais belo do que algo, então a beleza não significa nada, já é o que é, sabe? Isso já é uma coisa que já queima essa sensação, né, de ter a beleza contemplada. Mas a verdade é que Deus é mais do que beleza, ele tem um esplendor, uma grandeza de existência, um potencial vibracional maior do que tudo, né, que é capaz de... É como ouvi uma pessoa descrever uma vez, né, perto desse esplendor, fica, é que nem o Arjuna, uma excelente descrição desse esplendor é um capítulo do Bhagavad Gita que eu adoro, eu tinha até postado no meu canal, eu vou pedir pra Miriam, ela tem, ela, eu vou dar um jeito de postar junto com isso aqui, esse trecho do Bhagavad Gita, que mostra bem esse esplendor, né, que é contemplado ali. Ele consegue surpreender do menor ao maior. Bom, eu acabei pulando muita coisa interessante aqui para conseguir concluir outros aspectos do que eu pensei. Quando eu comecei a gravar, pensei. Não quero deixar muito longo, mas se eu tiver à disposição outro dia, eu continuo lendo. Até porque eu adoro fazer isso aqui. É muito interessante. Tá. Bom, daí basicamente ele diz assim, né? Que temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem de verdade e pelo poder de Deus. Aí depois ele diz assim, somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. É a mesma coisa que a gente está passando isso. Os caras do YouTube, uns falam que a gente mente, que a gente é louco, outros fingem que não conhecem a gente, né? Até o tio U lá comentou, muitos preferem fingir que não nos conhecem, embora todo mundo já está sabendo que a gente está aí, e cada vez mais isso vai bombar, como eu já disse, uma fagulha de luz no escuro. Ó, temos sido castigados, mas não fomos mortos, né? Hoje em dia não chega a castigar, mas apaga nossos canais aí. E querendo ou não, né? Obriga as pessoas. Quando eu falo nós, todos nós, qualquer um, até o irmão que não conhece a verdade ainda, mas está sofrendo lá no teatro, né? Procurando a verdade, desejando a verdade, mesmo que não consiga enxergá-la. Está sendo chicoteado, entendeu? Está sendo pisado. Então, eles estão usurpando o que não é deles. E o pessoal, o apóstolo Paulo passou o mesmo problema, né? Tipo, o lugar que ele ia, as próprias pessoas maltratavam eles. Aí ele suplica, né? No Coríntios 7, a 2 Coríntios 7. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém. Não causamos desgraça a ninguém, não procuramos tirar vantagem de ninguém. Quer dizer, explicando que ele só passava para pregar a palavra, né? As pessoas não podiam aceitar alguém fazendo isso. Então, tipo assim, além de... Ah, então eu já sei o que eu vou fazer, né? A minha vida está difícil, agora eu vou fazer o bem. Quando você pensar em começar... Se você é uma pessoa, né? Vamos supor, uma pessoa que nunca conheceu Deus, nunca fez o bem, né? Nunca esteve no caminho certo, na verdade. Se você pensar que tomar essa decisão vai melhorar a sua vida, vai fazer a sua vida ficar mais fácil, a verdade é que os seus problemas só começaram. É bizarro isso. O Hélio Couto meio que transmite essa ideia, meio que passa essa realidade. E é uma coisa bastante interessante. Como ele fala, é rendição. Só que o Hélio Couto não deixa um bom exemplo desse conceito, né? Ele deixa uma boa teoria, ele explica bem a teoria, muito verbo, muita conversa, mas não vive. É por isso que as pessoas morrem de inveja do Bob e não conseguem aceitar o Bob. Porque o Bob está criando, ele criou o reino. Nós temos um endereço. A gente começou, a gente uniu as pessoas já, não tem como segurar mais. Então os caras ficam desesperados, né? Mas eu quero achar aqui a parte que o Paulo fala sobre essa entrega, finalmente, para eu poder concluir. O Paulo está sempre falando que ele tinha várias preocupações, né? Que ele, além de ter que trabalhar para sobreviver, que ele não recebia ajuda, ele disse que queria ter esse orgulho, né, de não ter recebido ajuda, de ter pregado o evangelho de graça, sem cobrar nada. Então, ele tinha várias preocupações ali, ele fazia barracas, né, trabalhava fazendo barracas, e ele ainda tinha que se preocupar com as igrejas. Então ele escreve para as igrejas, né, preocupados ali, né? Manter a fé viva, era alguém que se dedicava para isso realmente. O Paulo foi o mestre dos gentios, né? Naquela época. E ainda hoje, né? Porque ele deixou o seu manuscrito. Tem muitas. Isso você tem. A Bíblia é engraçada até, se for olhar, porque parece até uma novela em alguns trechos. Umas conversas meio íntimas assim, mas é basicamente conversando com a igreja, né? Com as pessoas da fé ali. Mas é meio pessoal. São pessoas conversando com outras pessoas. Então você vê, apesar de ser o divino ali, você vê o humano ali também. Então é uma experiência interessante. Eu acabei não vendo aqui, porque eu não trouxe pra ver. Deixa eu confirmar. Em Coríntios 8, 2 Coríntios 8, parece que ele quis dar um bom exemplo aqui, influenciar, né, a generosidade nas ofertas, né, dar um bom exemplo para o irmão ali. Um assunto estranho, sobre dinheiro sempre é estranho, né? Sobre doação de energia e tal, mas enfim, o Paulo foi um bom exemplo de quem administrou bem isso, né, a forma como ele vivia. Daí ele fala de Jesus, né? Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. E o Bob fez exatamente a mesma coisa. É muito bom, ele está animando os caras. Aí ele tem um ditado famoso até, antigo. Como dizem as escrituras sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou. E ao que pouco pegou, nada faltou. É, o Paulo trata a questão financeira com um certo cuidado, né? Quando ele está explicando ali sobre as ajudas que uma turma mandava para outra. Em um versículo ele tem o cuidado de dizer, não estou querendo mandar em vocês, né? Mas vocês fizeram bem em ajudar, deveriam continuar e tal. E ele próprio não aceitando ajuda, né? Mas tratava isso de uma forma séria. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Aí uma coisa interessante, né? Que é o transbordar do nosso reino. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós, porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações e agradeçam a Deus. Eu não trouxe aqui para ver, infelizmente, o terceiro versículo ali que eu queria comentar do Paulo, mas é um pouco mais para frente ali, na 2 Coríntios também. O livro todo é muito bom e eu tenho no canal Conscienciologia Luciferiana aí, quem quiser dar play e escutar, essa mesma versão que eu tô lendo ali, em audiolivro. Tem até uma playlist no canal que a Miriam fez. Mas ali o Paulo diz assim, que ele não se importa em sofrer, em ser pequeno, nessa jornada, né, em todas as diversidades, porque a pequenez dele, né, é a grandeza de Deus. Então toda vez que ele se diminui, Deus aumenta. A glória de Deus fica maior. Isso, ele não explica isso, mas eu, quando olho para isso, penso, eu vejo coerência nisso. Porque eu penso, poxa, se fosse fácil, se fosse, sabe, tudo muito fácil, chegasse, né, os caras lá, se os caras ficassem bancando o Paulo, dando dinheiro pra ele, não teria o mesmo impacto, sabe? O Paulo não se importava em ser pequeno ali, porque ele sabia que a pequenez dele ali seria a grandeza de Deus, que hoje em dia torna o próprio Paulo grande, grandioso. Então, como o Bob diz sempre, sejamos pequenos para que Deus seja grande, para que Deus seja a grandeza. Como o Paulo disse também, se somos pequenos é para Deus, se somos grandes é para Deus. A nossa grandeza é a grandeza de Deus. A grandeza de Deus, a gente se torna pequeno, como o Paulo fez, né? Se esforçava, se dedicou, serviu, sendo pequeno, humilde, para que Deus seja grande. Porque a grandeza de Deus, através da nossa entrega, né? A nossa rendição, ela acaba sendo a nossa casa, nossa morada, nosso reino. Então isso é muito real, isso é muito palpável. E nunca valeu tanta pena como agora. E Deus é muito bom em escrever história, é o melhor escritor do universo. Ele sempre surpreende a todos. Então, se existe aquela forma mais de improvar, por exemplo, aquela história que eu contei no vídeo anterior sobre sobre a verdade auto-evidente, né? Ele colocou a mulher para ser o testemunho. Tinha a menor chance possível de alguém acreditar, né? Escolheu uma mulher. A verdade, ela não quer se propagar como a mentira precisaria tentar fazer. A mentira, pela natureza da realidade, a mentira não se propaga, porque é uma mentira. Ninguém está interessado em uma mentira. A mentira, para ela conseguir se propagar, ela precisa se disfarçar de verdade. As pessoas precisam confundir ela com a verdade. E aí a mentira cresce, né? E se propaga. A verdade em si, ela pode até se confundir com a mentira. As pessoas querem a verdade. As pessoas não querem a mentira. É um ímpeto natural, esse mesmo alívio que todo ser humano, que todo ser vivo quer. Primeira fagulha de pensamento no meio da escuridão. Já quer isso. Não quer a ilusão, ela quer a verdade. E quando ela sai, quando ela surge no completo escuro, a primeira coisa que ela precisa, que ela pensa é luz. Quero luz, quero a verdade. Não sei de nada, começa a querer saber. Não sou nada, não tenho nada, começa a querer ter e ser. Começa a querer mais alívio, mais e mais alívio. Então, ele enxerga isso, ele chega nesse ponto que ele enxerga isso. Ele já começa a comungar com Deus, a criação. Começa a entender mais Deus, como que ele escreve, e começa a escrever junto. Começa a ter prazer em não escrever junto, né, colocar o seu ego lá, mas começa a sentir prazer em ser uma caneta na mão de Deus, sendo um personagem, desdobrando um teatro, desdobrando uma história. Então esse é o, vamos chamar assim, o milagre da servidão voluntária, né? O fenômeno, né? Da servidão voluntária. Uma façanha tão grandiosa, né? Só digna do maior de todos, o Criador Supremo. Mas tá bom, falamos muito. Vamos para nós.